Assembleia Geral. Os destaques do Poder Legislativo de Pernambuco.
Olá, o Assembleia Geral começa agora com os destaques da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Nesta edição, você vai conferir: audiência pública discute proposta de eleição direta em Fernando de Noronha. Dificuldades na produção de medicamentos à base de cannabis são debatidas na Alep. E na entrevista da semana, uma conversa com o professor e escritor George Cabral sobre o bicentenário da Confederação do Equador. Eu sou Regina Guerra, sejam bem-vindos ao Assembleia Geral.
Assembleia Geral.
A proposta de emenda à Constituição para que a escolha do gestor do arquipélago de Fernando de Noronha passe a ser pelo voto popular recebeu apoios na Alep. Na audiência pública sobre o tema, a Procuradoria do Estado alertou que a mudança precisa partir do Poder Executivo. Thaisa Lima traz as informações.
A proposta que prevê eleições diretas para o cargo de administrador-geral do arquipélago de Fernando de Noronha foi tema de audiência pública promovida pela Comissão de Justiça da Assembleia Legislativa nesta segunda. A proposta de emenda à Constituição muda a regra atual em que o cargo é definido por uma indicação do governador do estado. Pelo texto, os candidatos precisam ter domicílio eleitoral em Noronha há pelo menos 2 anos e o mandato tem duração de 4 anos, coincidindo com o de governador. O autor da PEC, deputado Valdemar Borges, do PSB, acredita que um ilhéu terá mais legitimidade para dirimir conflitos e defender os interesses dos moradores.
Fernando Noronha, de 88 para cá, acho que tem uns 18 administradores, dá uma média de um administrador a cada 2 anos. Não funciona. Há uma quebra administrativa aí, muito nociva aos interesses da ilha. Eu estou muito convencido da importância dessa PEC. Tenho plena consciência de que é um assunto complexo, né? Mas eu acho que quando há disposição política, a gente vai resolvendo.
O voto direto é uma reivindicação antiga, de acordo com o presidente do Conselho Distrital, Ailton Araújo Júnior.
Assim como nós, conselheiros distritais, de 4 em 4 anos a gente vai pedir voto na porta. Então a gente se compromete com as pessoas. O administrador indicado, ele só tem compromisso com quem indicou. Então é nesse sentido que a gente vem aqui fazer esse pedido para esse administrador biônico não existir mais.
Os argumentos a favor do administrador eleito receberam o apoio do representante do Tribunal de Justiça, desembargador Eurico Barros. Empresários e moradores ouvidos no evento ainda pediram que o voto direto seja acompanhado de alterações na lei orgânica para garantir a autonomia do arquipélago. O contraponto à PEC veio do procurador do Estado, Marcelo Kasseb. Ele disse que considera legítima a reivindicação, mas entende que a matéria precisa ser de iniciativa da governadora Raquel Lira.
O fato é que, pela própria Constituição Federal, sendo Fernando Noronha hoje considerada um distrito estadual de natureza autárquica, há uma limitação a que se prossiga não o debate, mas a proposta em si. Se tanto os representantes e cidadãos do arquipélago estão aqui atrás dessa luta, isso tem uma razão de ser. Esse clamor precisa entrar nessa discussão e ver quais são os caminhos possíveis.
A audiência pública foi presidida pelo deputado Antônio Moraes, do PP, e teve a participação dos deputados Heriberto Filho, do PSB, e Débora Almeida, do PSDB, relatora da proposta na Comissão de Justiça. Com reportagem de Regina Guerra, Thaisa Lima para o Assembleia Geral.
No próximo bloco, entraves na produção de medicamentos à base de cannabis são debatidos na Alep. Voltamos já.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
Você sabia que Pernambuco tem registrado constantes altas nos números de casos da dengue? A doença é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, o mesmo que transmite a zika e a chikungunya. A melhor forma de evitar a transmissão é impedir o nascimento do mosquito. Vamos saber como. Mantenha a caixa d'água fechada, amarre bem os sacos de lixo, coloque areia nos vasos de planta, guarde pneus em locais cobertos, esvazie garrafas PET, não acumule entulho e limpe bem as calhas de casa. Para saber mais informações, acesse www.gov.br/saúde.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Em discussão.
As dificuldades na produção de medicamentos à base de cannabis foram tema de uma reunião da Frente Parlamentar da Cannabis Medicinal. Como solução, participantes sugeriram o estímulo às pesquisas e avanços na regulamentação. Saiba mais com Isabela Senra.
A dívida de Pernambuco está em 7,3 bilhões de reais, o que corresponde a 17,69% da receita corrente líquida do estado. Esse é o menor índice de comprometimento já registrado, de acordo com o secretário da Fazenda, Wilson José de Paula. Ele apresentou esse e outros indicadores à Comissão de Finanças da Alep nesta quarta. Na análise do gestor, o resultado deve contribuir para que Pernambuco melhore a classificação da CAPAG, Capacidade de Pagamento, junto à Secretaria do Tesouro Nacional.
Nossa expectativa é de uma CAPAG B+, que seria algo fantástico para o estado de Pernambuco consolidar a sua credibilidade perante o mercado financeiro, perante as operações de crédito e perante a Secretaria do Tesouro Nacional. Essa é a nossa expectativa agora para o segundo semestre.
Entre os dados do relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2024, o secretário destacou também a ampliação dos investimentos. O período de janeiro a abril deste ano foi o melhor desde 2020, com mais de 514 milhões de reais aplicados. Ele afirmou que a previsão é de que esse índice aumente nos próximos meses. A despesa com a folha de pessoal cresceu 5,9% em relação ao primeiro quadrimestre do ano passado. O valor chegou a 20,4 bilhões de reais, ou 49,3% da receita orçamentária, abaixo do limite de alerta de 54% estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Os investimentos em saúde estão em 13,81%, acima do mínimo de 12% exigido pela legislação. Já os recursos destinados à educação estão em 20,46%, e Wilson de Paula assegurou que a aplicação mínima de 25% será alcançada ao longo do ano. Os deputados que participaram da audiência pública foram unânimes em reconhecer os bons resultados. Parlamentares da oposição cobraram o Poder Executivo quanto à prestação de serviços. Rodrigo Farias, do PSB, questionou o trabalho realizado nos 17 meses de gestão.
É importante cuidar do caixa, mas é importante que o dinheiro do caixa vire entrega à população. Esse ano ainda não foi anunciado o pagamento 13º do Bolsa Família. Nós ainda temos muitas estradas com obras paralisadas.
Antônio Moraes, do PP, defendeu a atuação do Poder Executivo e comentou alguns serviços que têm sido realizados.
Mas nós estamos com 700 quilômetros de estradas sendo recuperados. A governadora começou agora um processo de entrega, que está acontecendo quase todas as semanas. Então, o governo, eu tenho certeza que tem condições financeiras hoje para implementar todas essas ações que a governadora está fazendo aqui no estado de Pernambuco.
A cobrança do pagamento de emendas parlamentares foi outro ponto abordado. O deputado Diogo Moraes, do PSB, disse que há emendas aptas a serem pagas tanto de 2023 quanto de 2024. Já Coronel Alberto Feitosa, do PL, questionou o corte de recursos destinados ao Hospital Militar. Wilson de Paula concordou com a importância das emendas e se comprometeu a iniciar o pagamento desses instrumentos relativos a 2024 a partir da próxima sexta. O secretário garantiu ainda que não haverá qualquer tipo de prejuízo ao orçamento dos serviços de saúde prestados aos militares. Ele também informou que o governo está fazendo um trabalho de inteligência de dados para identificar todos que de fato devem receber o 13º do Bolsa Família. Segundo o gestor, a data de pagamento do benefício será anunciada em breve. A reunião foi comandada pela presidente da Comissão de Finanças, deputada Débora Almeida, do PSDB. Da Assembleia Legislativa de Pernambuco, Isabela Senra.
Comentário do Plenário.
Vamos agora aos destaques das reuniões plenárias desta semana com Ciro Rocha. Olá, Ciro. Bem-vindo à Assembleia Geral.
Olá, Regina. Olá, ouvintes. Olha, com o clima junino presente, a semana do Legislativo foi movimentada. e, para lembrar um pouco da fogueira, até um pouco quente do ponto de vista político. Não, não pense que o barulho dos fogos juninos se fez presente no plenário ou que alguém saiu queimado. Nada disso. Foi só mais um embate típico na eterna relação entre executivo e legislativo, mas tudo dentro da linha. O estopim, no caso, foi a liberação de um bloco de emendas parlamentares pelo governo Raquel Lira. Trata-se, como já falamos aqui, de um importante instrumento do legislativo para fomentar ações e desenvolvimento em municípios, por exemplo. E aí, alguém poderia até dizer: oxe, mas os deputados sempre não cobram a liberação? Que balancê foi esse destoando a dança junina? Olha a chuva! O fato, Regina e ouvintes, é que o próprio presidente da LEP, deputado Álvaro Porto, do PSDB, usou da tribuna para cobrar tratamento igualitário na liberação das emendas, como prevê as legislações a respeito. Ele apontou que 18 dos 49 parlamentares estaduais não tiveram emendas contempladas e, por isso, a forte cobrança ao Executivo. Como não poderia ser diferente, sua fala foi reforçada por outros deputados. É esperar para ver os outros passos dessa dança e que ninguém caia na fogueira. Bom, Regina, mas a semana do plenário também teve importante registro do acordo que possibilitou a aprovação dos projetos de reajuste enviados pelo governo, especialmente o que contempla professores e outros profissionais da educação. Do grupo de oposição, na LEP, o deputado Valdemar Borges, do PSB, registrou o entendimento alcançado com as lideranças sindicais dos professores. E, numa pitada de rojão endereçada ao governo, também disse que, quando a busca do diálogo acontece, a oposição está aí para ajudar. Outros temas do plenário também merecem barulho, seja em forma de bombas, estilo as de São João, barulhentas mesmo, ou só a suavidade dos aplausos. No primeiro bloco, as reações ao projeto que equipara o aborto, após 22 semanas de gestação, ao crime de homicídio simples, em tramitação no Congresso Nacional. E no segundo, de aplausos, o bicentenário da Confederação do Equador, lembrando os ideais revolucionários pernambucanos, lembrando 1817, lembrando Frei Caneca, um dos líderes. Um fato marcante, importantíssimo da nossa história, do nosso país, que foi muito bem lembrado em reunião solene da LEP. Não esqueçamos nossa história, não esqueçamos nossas raízes. É isso, Regina. Bom São João e até a próxima.
Obrigada, Ciro. Até a próxima.
Assembleia Geral.
No próximo bloco, conheça o passado revolucionário de Pernambuco na entrevista sobre a Confederação do Equador. O Assembleia Geral volta já.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
Com o aumento do número de casos da dengue em todo o Brasil, saiba como identificar os sintomas. Dores no corpo, febre alta ou persistente, dor de cabeça ou atrás dos olhos e manchas vermelhas. Esses são os principais sinais da doença. Além disso, você deve prestar atenção também se sentir dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes e sangramento. Em caso de sintomas, o Ministério da Saúde recomenda procurar uma unidade de saúde e não tomar remédios por conta própria. Para mais informações, acesse www.gov.br/saúde.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Entrevista.
A Assembleia Legislativa realizou nesta semana uma reunião solene para entrega de medalhas do Bicentenário da Confederação do Equador. As comendas foram entregues aos deputados e a representantes de diversas instituições para marcar os 200 anos do movimento revolucionário. Na entrevista de hoje, você vai saber mais sobre esse momento histórico. Ouviremos uma versão reduzida do Em Discussão, programa de entrevista da TV Alep, em que o jornalista Aimone Neto conversa com o professor e escritor George Cabral. Vamos ouvir.
Eu queria que o senhor começasse falando para a gente sobre o contexto em que eclode esse movimento que a gente chamou de Confederação do Equador. Né?
A Confederação do Equador ela eclode, né, em um momento bastante conturbado da nossa história. Pernambuco era uma capitania e depois província, né, que tinha um histórico imenso, né, de movimentos de insurreição, de insubordinação perante os poderes centrais. E isso ganha uma dimensão maior a partir do início do século XIX, quando começam a chegar com muita força as ideias iluministas, né, e quando toda a nossa vizinhança começa também suas lutas por independência em relação à metrópole espanhola. Né?
Então, a vizinhança, no caso, seriam os países da América Latina.
Então, essa esse cenário, né, de modificação estrutural, né, no mundo ocidental, decorrente da Revolução Francesa, da independência dos Estados Unidos, tudo isso agita uma capitania e depois província que já era por si só bastante movimentada, uhum, né, em termos de movimentos de contestação. A gente pode remontar, né, esse vapor pernambucano, como, uhum, se chamava na época, até o século XVII, logo após a luta contra os holandeses, já se começa a se formar aqui, né, uma percepção de uma diferença de Pernambuco em relação às outras partes constituintes do Império Português. Uhum. Então, nós acabávamos de vir da Revolução de 1817, né, nós havíamos passado pela Revolução de Goiânia em 1821 e a expulsão definitiva dos portugueses daqui na Convenção de Bibiribe. Tínhamos passado por toda a celeuma do processo de independência e de adesão ao Rio de Janeiro, não foi algo pacífico, né, não foi algo tranquilo. E, finalmente, a eclosão da Confederação, que é uma repercussão direta do fechamento da Assembleia Constituinte de 1823 pelo Imperador Pedro I e também da interferência do imperador no processo de escolha do governo da província.
Eu queria falar em razões específicas de Pernambuco e do Nordeste. Por exemplo, esse voto de desconfiança que havia em relação à coroa instalada no Rio de Janeiro, a Dom Pedro I. Qual era a origem disso?
Em primeiro lugar, a gente tem que ter em mente que a independência em 1822 não foi algo aceito automaticamente, né, por todas as partes constituintes do Brasil. Uhum. A gente estuda na escola, dá a impressão de que quando, né, Dom Pedro deu o grito de Ipiranga, todo mundo aderiu alegremente.
E não teve guerra,
né? E foi tudo tranquilo. Não foi bem assim, né? Há muito conflito por todo o país. E há uma busca das elites locais em afirmar a sua autonomia. Ah, havia uma preocupação muito grande desde antes do grito do Ipiranga, desde 1821, com a Revolução de Goiânia, em garantir uma autonomia governativa para as províncias. Isso era muito forte em Pernambuco, que foi, de todas as províncias do Brasil, a única que teve autogoverno republicano na Revolução de 1817.
Por 70 e poucos dias.
Por 75 dias, mas era uma memória muito recente, né, muito marcante, e uma memória de muito ressentimento também, porque a repressão de 1817 foi muito violenta. Daí uma desconfiança, né, em relação à veracidade dos sentimentos constitucionais do imperador Pedro I. E aí, quando vem 1823 e o imperador suspende a autonomia provincial para eleger o seu governo, uhum, e fecha a Assembleia Constituinte, usando uma expressão que Evaldo Cabral de Melo, né, utiliza em seu livro A Outra Independência, os pernambucanos se sentiram como otários, né, diante dessa situação. Uhum. Como se tivessem sido ridicularizados e traídos pelo imperador.
Quando ele não legitima a Assembleia Constituinte e impõe uma Constituição de próprio punho, se eu puder dizer assim, é que surge a expressão que hoje a gente continua falando, né, poder moderador, né?
Exatamente. Falar de Constituição naquele momento é falar de algo muito novo. Né? Daí que havia uma fé revolucionária muito intensa na Constituição como um elemento de base que pudesse, né, criar uma sociedade melhor, uma sociedade que pudesse se encaminhar para o progresso e para a felicidade. E dentro desse sentimento constitucional, era indispensável esses três pilares que para nós hoje estão quase naturalizados, apesar de ainda haver muita, sim, tensão, né, que são os três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Quando Pedro I quebra a evolução, né, natural, vamos dizer assim, do processo constituinte,
a entrada da gente nesse mundo constitucionalista,
pois é,
né,
e impõe um poder moderador, ele desequilibra completamente e deixa uma tradição na política brasileira muito, muito negativa, muito prejudicial, dessa permanente necessidade de ter um elemento moderador. Esse elemento moderador encarnou em vários avatares ao longo da nossa história, sobretudo em poderes militares, né, mas um regime constitucional que funcione adequadamente não necessita de um poder moderador em absoluto.
Eu queria entender um pouco melhor da influência das ideias dos pensadores americanos, do movimento de independência dos Estados Unidos, e o que é a tal da doutrina Monroe.
Os Estados Unidos, eles se colocam, né, como um modelo prático de aplicação das novas ideias ilustradas em relação à organização de estados. Né? A primeira experiência concreta onde o pensamento do iluminismo é posto em prática durante o processo de independência das 13 colônias britânicas Né? E eles vão formar um governo republicano, como eu mencionei há pouco, né? É uma coisa diferenciada em relação ao que acontece em toda a Europa.
Ou seja, não, né? Tinha rei, né?
Sem rei.
Presidente, né? Eleito. Né?
Presidente eleito, né? Com uma base constitucional, tá? Que atendia, né? Que cobria igualmente toda a população, pelo menos teoricamente, todos, né? No regime constitucional são iguais perante a lei, né? E que articulava as 13 colônias em uma federação. Então, esse modelo, ele provou a funcionalidade, vamos dizer assim, da teoria, né, e passou a inspirar várias outras nações no continente americano. Né, daí que haja, né, tanta circulação de textos, né, haja tantas menções aos Estados Unidos como modelo, desde a Inconfidência Mineira, né, passando por 17, chegando a 24. E em 1823, o presidente norte-americano James Monroe proclama o que ficou conhecido como a doutrina Monroe, ou seja, a América para os americanos. Né? É uma fase em que as potências europeias estão tentando projetar novamente sua influência sobre o continente americano, né? Porque elas veem com muito receio essa proliferação de repúblicas no continente americano, temem, né, que haja um efeito rebordosa sobre o velho mundo, e tentam interferir no novo mundo, e então os Estados Unidos se colocam como um agente político forte no cenário, dizendo, opa, né, a América para os americanos.
Inclusive com o consulado aqui no Recife.
Com,
né?
O consulado aqui, muito atuante, e com a circulação impressionante de textos, né, dos chamados pais fundadores, a Constituição norte-americana circulava em cópias clandestinas.
Tem essa figura fundamental, eu acho, que é o Manuel de Carvalho Paz de Andrade. Me parece ser um grande introdutor das ideias americanas aqui e uma liderança, né, um político habilidoso. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa figura.
É um personagem desses extremamente ativos, né? Já em 17, também em 24, ele se embebe profundamente, né, dessa literatura política americana, vive nos Estados Unidos, é fluente em inglês. Ele chegou a ser preso em 17, mas em 24, né, por muito pouco, conseguiu se exilar, sair do país, né, e não sofreu punições. Uhum. Voltou ao Brasil posteriormente, foi anistiado e chegou a governar Pernambuco novamente e, posteriormente, a ter uma cadeira no Senado. Então, nós podemos dizer assim, de todos os que estiveram, né, em posições chave em 1824, ele é o que consegue, né, ter uma carreira posterior. E em parte isso se deve à sua capacidade, né, de articulação política.
E como é que é a eleição dele, depois a cassação do mandato dele pela coroa portuguesa, toca fogo nesse pavio da Confederação do Equador?
Pois é, Pernambuco vinha sendo governado desde setembro de 22 por um conjunto de 5 senhores de engenho, da Mata Norte e da Mata Sul, e esse governo ficou conhecido por conta disso como a Junta dos Matutos. Acontece que esse ano de 23 é um ano de extrema agitação. Um dos personagens centrais nessa agitação é o governador de armas, é o responsável pela força, né, armada em Pernambuco, Pedro Pedroso, que entra várias vezes em choque direto com a Junta. Né, a Junta se divide, uma parte dela renuncia. Então havia já uma tensão instaurada e o principal personagem dessa Junta dos Matutos, que era o Morgado do Cabo, Paz Barreto, ele renuncia no final de 1823, se vê diante da impossibilidade de governar com tanta agitação, renuncia e Manuel de Carvalho Paz de Andrade é eleito, né, no início de dezembro de 1823 para presidir a província. O problema é que Morgado do Cabo, já ninguém sabia ainda porque a carta não tinha chegado, uhum, né, já havia sido nomeado pelo imperador como presidente da província. Quando a carta chega, ele resolve assumir. Mas ele mesmo havia renunciado semanas antes, dizendo, uhum, que não tinha condições de governabilidade. Então isso causou uma instabilidade política, né, e foi preciso reunir várias vezes as câmaras, os comandantes militares, as autoridades eclesiásticas para reafirmar a eleição de Manuel Carvalho Paz de Andrade, e esse foi o primeiro ponto de tensão. O segundo ponto de tensão, quase concomitante, é o fechamento da Assembleia Constituinte em novembro de 1823. Então, essas duas questões caem como bombas em Pernambuco e completa o cenário o final da guerra na Bahia contra os portugueses e o retorno das tropas pernambucanas. Então foi a tempestade perfeita.
É, pois é, tudo conspirou para que houvesse essa insurreição. E como fica a questão da população? Como é que a população, as pessoas comuns da rua, viram esse movimento? O que é que dá para dizer a respeito disso?
Bem, havia um sentimento que perpassava as populações menos abastadas, né, os grupos mais populares, que era uma profunda insatisfação com a situação econômica. Todo esse período é marcado por um processo inflacionário de desvalorização da moeda. Isso, em parte, se deveu à própria política de gestão, né, das finanças públicas por Dom João VI, antes da independência, e depois por Pedro I, né, que necessitava de fundos para estruturar o país e para manter as forças armadas, para contratar, né, mercenários, e tudo isso sobrecarregava os cofres públicos. E daí, né, a constante emissão de moeda ou desvalorização da moeda, isso refletia diretamente nos preços. Então havia uma insatisfação popular latente, que é canalizada por uma adesão popular. Não é uma adesão necessariamente ideológica. A gente tem uma população escravizada enorme nesse momento. E essa população escravizada olha para tudo isso e pensa em quê? Em liberdade. O problema dessa adesão popular é que ela tanto se mobiliza rápido como se desmobiliza por não ter uma base ideológica.
Entendi. Quando é que há realmente a proclamação? Como é que é esse momento exato de ruptura?
Bem, depois de praticamente 6 meses, né, de tensão por conta da nomeação do governo da província, várias cartas são trocadas, né? O imperador propõe um terceiro nome, mas as autoridades locais não aceitam. E você tem nesse intermédio o cerco do Porto do Recife, o bloqueio do Porto do Recife por uma frota imperial comandada por um mercenário inglês, Cochrane. Inclusive com um ataque ao porto, né, e com mortos. Isso provocou uma insatisfação generalizada, inclusive uma ameaça de extermínio, né, da população portuguesa no Recife, que era numerosa ainda, né, e finalmente, pois, levou, né, Manuel de Carvalho Paz de Andrade, no dia 2 de julho, proclamar a separação de Pernambuco e de mais, né, outras províncias que quiseram aderir a um novo país que se chama Confederação do Equador, que não tem nada a ver com o Equador que nós conhecemos hoje, o país Equador. Esse Equador se refere ao norte, né? E a confederação é a forma como essas províncias se articulam entre si, com um centro político, mas com autonomia para todas elas.
Nesse sentido, a gente pode chamar o movimento da Confederação do Equador de separatista, ou há um equívoco nessa classificação?
O termo separatista foi colocado, sobretudo, pela historiografia oficial do Império. Mas eu discordo, assim como vários outros historiadores. A Confederação do Equador é, na verdade, uma proposta alternativa de constituição do Estado. Não por acaso, Paz de Andrade proclama dois manifestos, né? Um aos brasileiros e um às províncias do Norte. Mas em todos os dois há esse convite a regressar à ordem constitucional, restabelecer a Assembleia Constituinte, né, e formar um país unido, uma federação unida, né? Em absoluto, há um desejo de separação.
Ouvimos o professor e escritor George Cabral. A segunda parte desta entrevista você confere na semana que vem. A entrevista completa está no canal Assembleia PE no YouTube. Termina aqui mais uma edição do Assembleia Geral. Técnicos de som, Danilo Cavalcante e Davi Nascimento. Estagiários de jornalismo, Tiago Cavalcante, Beatriz Galvão e Giovana Seabra. Edição, Júlia Guimarães e Ciro Rocha. Na apresentação, eu, Regina Guerra. Muito obrigada por ouvir e até a próxima.
Esse foi o Assembleia Geral, uma produção da Superintendência de Comunicação da Assembleia Legislativa de Pernambuco.